Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos de volta aqui com mais uma aventura, com mais uma viagem pela história da
Instagram
música cristã.
tem essas vantagens.
Pô, legal, legal. Eu não tenho muita familiaridade com o Instagram, né? Então apanhei um pouquinho aqui, mas nada como a gente aprender mais alguma coisa, né?
Joia, tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos começar essa conversa contando aí um pouco dessa história. E eu quero perguntar para você como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho.
Ah, eu por influência do meus pais, né? Quando a gente era pequenininho e a gente, meu pai tinha essa musicalidade, ele não, ele queria que a gente tocasse e tinha na época uma vitrola, uma rádio vitrola enorme com muitos discos de caipira, né? Era rotação 45 ainda, coisa muito antiga. E aí meu pai, ele apareceu lá, fez um rolo lá com uma sanfona e dois cavaquinhos, né? Porque era eu e meu irmão, né? E ele queria que a gente tocasse e começasse a cantar e tal. E aí a gente começou ali a musicalidade, né? Sempre vem de uma influência. Graças a Deus o meu veio da minha família, né? E a minha família tem muitos músicos aí, né? Então, tem bastante gente que toca e canta aí, né? E a partir daí eu morava no interior, né? Eu morava em Birigui. E
Birigui.
eu saí de lá, para você ter uma ideia, com 8 anos de idade, né? E aí já nessa época, antes dos 8 anos já, a gente já cantava, tocava algumas coisas e aí a minha mãe se converteu, né, e foi para a Igreja Batista, né, lá em Birigui. E aí então a coisa foi rolando. E com 8 anos nós viemos para São Paulo, né, e aqui em São Paulo então ela procurou uma Igreja Batista e foi a da Vila Bonilha que a gente ficou lá, porque a gente morava lá perto, né, na periferia. Daqui de São Paulo, né? Não sei se você conhece São Paulo, mas
É Vila Bonilha, é isso?
Vila Bonilha é ali pertinho de Pirituba, né? Né? Piquiri, Pirituba, Bonilha, é freguesia do Ó, essa região, né? Que a gente veio morar. E aí a gente começou a participar da igreja da Vila Bonilha, né? E aí então aconteceram coisas que foi marcando, né, a nossa vida. Na igreja, por exemplo, tinha só órgão, né, e mais nada, né, não se podia fazer muita coisa, né, era bem tradicional, só corais e tal. Na época que a gente veio para cá, foi acho que 64, 65, mais ou menos, né, que nós chegamos aqui. E aí a gente começou a estudar, trabalhar aqui, né, e tinha muitos colegas, né, juventudes. Naquela época era muito chavão de sexo, drogas, rock and roll, né, e a gente tinha muitos amigos que entraram por esse caminho. E que a gente estudava, inclusive, né, em colégios estaduais, periferia. Naquela época se trabalhava de dia e estudava de noite, né? E eram épocas difíceis, ditadura militar. E o primeiro emprego que eu arrumei foi o que todo mundo faz em São Paulo, né? Era boy, office boy.
Eu fui office boy também.
A gente conhecia, cara, São Paulo inteiro, porque as repartições públicas eram todas no centro, né, de São Paulo. Então você tinha a Secretaria de Fazenda, por exemplo, né, do Estado, era lá perto da Praça da Sé, né, ali, a Junta Comercial era ali em frente ao Mackenzie. Então a gente andava por aquele centro todo, a prefeitura era ali perto da Estação da Luz, né, na Casper Libero ali. Então, toda essa parte burocrática, a gente via muita coisa, né, na rua, na cidade, e na escola. Então, a gente queria trazer esses amigos também para a igreja, né? E não tinha condições, né? Eram pessoas que estavam envolvidas com droga, curtiam muito rock and roll, e você não tinha como você levar esses caras para a igreja, para eles não iam, né? Não tinham uma motivação naquela época. Aí foi o que levou a gente a montar uma banda de rock em 1970, né? E aí começava eu montar isso, né? Meu irmão, eu tinha muita
Foi em
ideia.
Osvair, foi em 1970.
70, é. Não tinha nada.
Vocês ouviam o quê em se tratando de música evangélica? Em 70, o que que era a influência para vocês?
Olha, não tinha, né, rock evangélico, não existia isso. Em 1970, o que tinha era o Luiz Carvalho, né? Tinha Edgar Martins, né? E um ou
Edgar
outro
Martins.
grupo bem tradicional, né? Que era, não existia esse negócio de rock and roll. E a gente ouvia todas as músicas, né? Pelos LPs das bandas de rock, né? Então você ouvia Pink Floyd, Yes, aqui no Brasil a gente ouvia muito, ouvia Mutantes, Terço, Seu Nosso Cara Dia, Joelho de Porco, qualquer coisa. A gente via aqui e falava, olha, a gente tem que fazer uma música diferente aí para poder trazer isso para a igreja, esse pessoal para a igreja. E se foi assim, né? A gente pensando grande, sonhando, mas todo mundo duro, né? Todo mundo duro, cara. Não tinha dinheiro, entendeu? Eu
Então,
era bobo aí.
Osvaldo, se a
Foi.
igreja só tinha, órgão, né? Ela não tinha os outros instrumentos. Como é que, porque instrumentos, ainda mais nessa época, eles eram caros e você tinha questão de não ter grandes instrumentos à disposição. O Brasil era muito fechado. Como é que vocês
Então,
conseguiram esses instrumentos?
cara, é uma longa história. É uma longa história, cara. Só rindo mesmo. Nós começamos, né, a montar esse grupo e aí tinha uma sanfona, tá? E uma bicicleta lá, é uma sanfona. E aí a gente falou, ó, vamos fazer um rolo. Apareceu uma bateria Caramuru, toda arrebentada, usada, né? E o cara faz o rolo na sanfona. Então vamos fazer isso aí. Fizemos um rolo, batemos um rolo com o cara lá, como diz. E trocamos a sanfona pela bateria. Então a gente já tinha um início lá, né? Era uma bateria Caramuru, de um tom só, um
Caramba.
prato só. E, enfim, é o que a gente tinha conseguido. E aí, nós tínhamos um violão, né, tal, mas falou, não, nós precisamos comprar umas guitarras, equipamento. E aí nós fomos para o Carnê, né? Vamos pro Carnê, cara. Eu, como conhecia toda aquela parte da Santa Efigênia, né, ali aquelas lojas todas, apareceu uma loja lá chamada Leymar, que era praticamente em frente à Estação da Luz. E aí eu falou, olha, vamos lá na Leymar, cara, e nós vamos comprar umas guitarras, baixo, e um Giannini valvulado, não, um Tremendão valvulado de 100 watts e tal, que a gente queria fazer barulho. Esse negócio de 20, 30 watts não ia dar certo para você tocar um rock and roll, né? Aí fomos lá e tal. E eu não esqueço esse dia, porque nós fomos lá, testamos guitarras, compramos umas Snakes, né? Umas guitarras bem antigas, né? Baixo, inclusive, e o Giannini valvulado, né? E eu não
Nossa.
esqueço esse dia, porque aconteceu coisas interessantes nesse dia. Muito interessante. A gente tinha uma. Do lado da Lemoar tinha um camarada que ele fazia shows, né, assim, para o público. E aí, era uma espécie de um ilusionismo, né? E aí tinha uma. Do lado dessa Lemoar musical. E o cara alugou lá um negócio e, pô, você pagava lá, acho que R$ 2, entrava, coisa bem baratinha, para fazer o show. Nós estamos passando lá, né, cara? E ele falou: bom, vamos entrar aí nessa coisa aí, ver o que que é isso, né? Eu, Osni, todo mundo, né? Entramos lá e vamos ver o que show
Osni é
é
seu
esse
irmão?
cara.
Osni é seu irmão, é isso?
Meu irmão, né? Ele foi um grande parceiro, né, de música, e a gente fez várias músicas. E aí nós entramos no local e tava tudo escuro, passou um teatro assim, mas tudo, né, escuro, negro, né? E o cara pegou, fechou a porta lá de trás, tal, não sei o quê, uma cortina, não sei o que lá, e ele começou a fazer né, parecia um gorila, cara, dentro de uma jaula. E aí o cara, você já viu isso, né? Cara, você não, nesse dia nós compramos as guitarras aí. E aí, falou, cara, o que que é isso? Aí o cara falava com esse gorila, né? O senhor do gorila, e era uma gorila, chamava Thelma.
Tinha nome,
A mulher
eita.
gorila. Thelma, a mulher gorila. Era uma moça que aparecia inicialmente, e depois ele começava a fazer o truque dele, e aí a mulher virava um gorila, cara, né? E ficava nervosa, arrebentava a jaula. E, cara, saía todo mundo correndo pela rua ali, cara, quase atropelado pelos carros. Eu não esqueço esse
Rapaz.
dia. Eu fui um barato esse dia aí. A gente comenta até hoje. Você lembra da Thelma Mulher Gorila? Né? Quando a gente se encontra ainda, o
Mas
Colan, né?
vocês estavam com os instrumentos ou ainda iam comprar os instrumentos? Vocês correram com os
Não, não, não.
instrumentos?
A gente estava indo para a loja, era do lado,
Ah,
né, dessa Lemoar
entendi.
musical. Aí nós falamos lá para ver, depois saímos correndo, tomamos um susto, né, o cara saía lá, tal, querendo pegar todo mundo, a gorila, né. Aí depois a gente riu bastante, entrou na loja, testamos, né, lá, os amplificadores, e fizemos um carnê, né, cara, então, aquele carnê de 24 meses. E aí, todo
Eita!
mês, o mundo
E
ajuda.
aí o.
Oi?
Osvair, aí um outro desafio, porque a igreja, quem cresceu aí nos anos 90, por exemplo, sabia que a maioria das igrejas tinha basicamente ali os instrumentos, né? E as pessoas ensaiavam na igreja e tal. Para vocês, sem nenhuma referência de banda de rock, onde é que vocês ensaiavam e como, para quem vocês se apresentavam? Como é que foi esse processo? E quando as pessoas começaram a ouvir que vocês iam fazer uma banda de rock evangélico, né? Rock cristão, qual era a reação da turma?
Olha, primeiro, a gente não tinha as músicas ainda, né? Por isso que Deus, ele vai construindo uma história, né? Eu me lembro que a gente começou fazendo algumas músicas, né? Tocando algumas músicas, tipo Ao Meu Redor, né? Há Sempre Alguém, uns hinos antigos. A gente começou tocando, fazendo alguns arranjos ali, com aqueles instrumentos que a gente tinha, né? E a partir dali a gente começou a crescer musicalmente, a compor musicalmente, né? A gente teve algumas formações, né? Porque começou a encorpar esse projeto, né, de música cristã, rock and roll. E aí o negócio começou que a gente convidava os Noia, né, meu? Na época, os caras que só viviam em viagem, né? Os caras que só viviam viajando. Chegava no, na, na, na escola, os caras tudo fumado, né? Todos viajantes. E esse cara é o que a gente queria pegar. Aí o propósito, né, que a gente vai vendo hoje, que é uma forma de você pegar esse povo, se comunicar com ele, passar uma mensagem, né, que na época não tinha. Então, Deus, ele tinha caminhos, né, para a banda, né? E esse caminho, ele vai, né, sendo percorrido, vai acontecendo, né? Aí o pessoal começou a vir para a igreja. E muita gente se converteu, né? E a gente só tocava nessa igreja aí, Batista, e algumas que aceitavam, né, a gente tocar. Tinha igrejas que não permitiam de jeito nenhum a gente tocar, entrar. E Igreja Batista da Água Branca, por exemplo, era um problema, né? Uma moçada gostava, né? Mas, né, vai tocar lá embaixo, lá no salão dos jovens, né? Que vai profanar templo, enfim, era ali na Rua Clélia, antigamente, né? Ali. Mas muitas igrejas.
Eu comento com algumas pessoas, a IBAB, por exemplo, era uma igreja batista tradicional ali de São Paulo, né, histórica, e hoje a potência musical que é, o Baruque está lá, inclusive, Baruque foi um dos que regravou música sua, né, e todo, hoje eles fazem mega produções, e aí nos anos 70 era daquele jeito, né, que coisa... Incrível. Agora, o pastor da igreja de vocês, ele aceitou, ele abraçou a causa com vocês,
cara,
ou não?
Ele abraçou a causa. Foi isso que permitiu que a gente tocasse durante 7 anos, né? Ali. Mas quando a gente tocava mesmo, e esse pessoal começou a vir para a igreja, muitos diáconos, né? Que a Igreja Batista só tem pastores e diáconos, né? Levantavam, viravam as costas e iam embora. Eles não ficavam, não. Então, a gente, se a gente fosse desistir, né, por esses motivos, a gente teria desistido várias vezes.
Quem abriu era o pastor? Porta?
O pastor, na época, ele era um seminarista e ele estava se formando, né? O Samuel de Andrade, gente boa, né? Está lá na Liberdade, ele está lá, é membro da Igreja Batista de Liberdade, né? E gente boa, mas aconteceu que chegou um momento que a gente começou a tocar tanto, assim, a gente onde convidava. Então, a Igreja Brasil para Cristo abriu muitas portas para a gente tocar, através do Lúcio, um rapaz que era um líder dos jovens lá, né? E eles gostavam muito da música nossa, porque era uma música direta, né? A gente fazia as músicas na linguagem que, na época, os jovens queriam ouvir. E fatos que a gente presenciou. Então, eu me lembro que eu fiz uma música com meu irmão sobre o Joelma pegando fogo, né? A gente viu isso aí. 72, 74. Então a gente viu isso aí, né? E a gente fez uma música chamada Clamando por Salvação, né? Até a gente gravou ela num CDzinho aí que a gente fez há um tempo atrás da banda, porque a banda não tinha dinheiro para gravar um LP, né? O estúdio que a gente via era caríssimo, uma cambada de moleque duro. E aí. A gente fazia as músicas pensando nisso, em viagem, sabe? Esse pessoal que viaja, né? A gente punha pinceladas assim, né, para esse público. A Galho Secos é uma música voltada para a gente de recuperação de vida, né? O que Deus faz com isso, né? Era exatamente os Nóia, né? Que a gente via, foi uma das primeiras músicas que nós compomos, né? No Galho Secos. Então,
então pra quê? Conta essa história aí. Conta essa história. Como é que Galho Seco surgiu?
Então, ela foi feita para esse povo, esse público, né? Claro que as músicas eram feitas com. Nós não entendíamos toda essa parte de direção, né, de Deus. Mas eu trabalhava e ia almoçar em casa, né? No escritório contábil, dava tempo de almoçar em casa. E tinha sempre lá, eu e meu irmão, que a gente dividia um violão, na época lá, e aí eu cheguei para almoçar, almocei e fui pegar o violão, tocar um pouquinho, um monte de papel, né, e no chão e tal, na cama, né, então, o que que é isso, né? E abria, tava lá, né, galhos secos de uma árvore qualquer e tal, e ele parava, aí ele começava, sabe quando ele não sai a letra, ele quer escrever, não sai a letra, e aí, cara, eu peguei uma parte e coloquei uma outra ali e fiz a música, musiquei ela, né? Aí falou, ó, tá aí, essa aqui é a música, né? Que a gente tem que cantar. E disse, ah, não, tá muito boa essa mesmo. E aí mostrei para ele, essa foi a primeira música que nós fizemos, foi feita uns minutos de almoço, né? Realmente.
Rapaz!
Né? Essa música, porque eu sempre faço junto, né? Música e letra, eu nunca eu tenho facilidade assim, compondo e já harmonizando, né? E aí essa foi a Galho Seco. Mas a situação foi que a gente tocava essa música e drogado, drogado, drogado e drogado. Ele falou, olha, os testemunhos que ela tem, né? De recuperação, caso de recuperação, de gente que estava preso, né? E ouviu e se converteu, né? De coisas assim, cada testemunho. Eu tenho até um caso que nós participamos um tempo numa igreja aqui do Ferreira, e uma Assembleia de Deus num trabalho de numa favela mesmo, né? A gente fazia lá. E aí uma mulher lá falou assim, olha, cara, essa música aí você nem sabe, mas eu não conseguia dormir, né? Eu tinha muito problema, sabe, um espanto noturno, inquietude. E aí um dia meu marido colocou essa música aí. E aí acabou, né? Aí ela começou a dormir.
Rapaz.
E aí são... tem muitos testemunhos.
Ô, Zaina, a primeira gravação dela foi com vocês ou foi com o som maior?
Não, nós não tínhamos esse intuito, né, na época de registrar músicas e tal. E aí, o fato do som maior aconteceu num outro momento, né? Tinha casado e tal, né? Essa música aí, ela foi uma das primeiras, mas a gente fez várias músicas, tinha um repertório enorme essa banda aí, a gente fazia muita música e participava onde o pessoal nos chamava, né? Então a gente participou muito em festival de música, né? E tinha casos que a gente foi, por exemplo, tocar em televisão na época, um programa, né, de uma senhora chamada, acho que, ela até faleceu há pouco tempo, era de curiosidades, né, na TV Gazeta, e o pessoal queria ouvir né, essas músicas, essas coisas aí, como é que era a banda e tal. Tocamos fora, assim, da igreja, em alguns eventos, a CM, né, São Cristiano de Moura, ela fazia semana de oração, né, em Pinheiros, aqui, na CM de Pinheiros, e aí a gente chamou a gente para ir tocar lá, né, e a gente foi tocar, né, a gente e a gente andava, assim, como roqueiro mesmo, né? Cabeludo, camiseta. Então tinha lá, drogas matam, Cristo liberta, né? Aquelas histórias de começou assim, na nossa época, a gente tinha alguns jovens, né, que já tinham esse caminho assim de falar do evangelho de uma forma diferente. O JV, né? Jovem da Verdade, do Jaziel, do Polonca, né? Esses caras aí. Era comum a gente estar no centro da cidade, eu, por exemplo, andava muito por ali, era boy, né? E tinha lá, de repente, um grupinho deles lá com balde, né? Deixavam um balde que
estava embaixo.
Contrabalde. E eles tocavam ali na Conselheiro Crispiniano, 24 de maio, né? Enfim, faziam uma espécie de um ar livre, né? E pregavam a palavra de Deus, né? Da forma como eles, Deus tinha chamado a eles. Tinha também uma equipe que a gente sempre estava junto com eles, que eram os Jovens em Cristo, né? Que eles eram mais aqui da Venâncio Soares, ali da Pompeia, né? E a gente ficou um bom tempo lá também. Enfim, pois não tinha muito espaço.
Vocês cruzaram com o Janires, com a Cristo Salva?
Não, nunca cruzamos com o Janires. O Janires já era mais Rio de Janeiro, né? Que lá, né?
Não, mas ele andou em São Paulo no final dos anos 70. O Rebanhão nasceu em São Paulo.
Não, nós nunca cruzamos com ninguém, cara. Né? Nosso caminho foi sempre assim, um caminho espinhoso, difícil, uhum. Né? Mas que a gente não entendia muito bem e que, de repente, trouxe muito, muito, muito fruto, né? A gente tem muitos testemunhos das músicas, de gente, de bandas, inclusive, que criaram, começaram vendo alguns trabalhos nossos, né? E hoje você vê que a pessoa toca qualquer coisa, né, na igreja, mas na época era muito difícil. A gente tomou muito não, aqui não pode, né? Coisa assim.
O Salvador de Souza, que você já conheceu pessoalmente, ele tem um livro sobre a história da música evangélica no Brasil. Ele está aqui informando que o Domingos Costa gravou em 78 a música. Ela é a primeira gravação?
Eu não sei, porque para mim eles, na realidade, gravavam e não pediam autorização nenhuma. A gente veio a registrar as nossas músicas. Quando... Na realidade, a gente fez esse CD há muito pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, em relação ao que a gente tocava, né? A gente não tinha essa ambição. A música era feita para a igreja, para pegar esses caras no mundo, entendeu? Nós não tínhamos essa história de querer ganhar dinheiro com isso. Onde chamavam a gente pedia para pagar a condição. Nossa, dá para pagar uma Kombi aí, né? Por quê? Porque a gente tinha os instrumentos, enfiava dentro da Kombi e a gente ia junto com a Kombi, né? Cara, vamos tocar, vamos lá. Eu acho que tem que ser assim, cara. Né? Foi uma banda assim, de muita resistência na época e chamou muita atenção. Quando chegou o momento lá que a coisa realmente ficou complicada com o diácono, com um vizinho que teria muito nóia lá, que os caras estavam pensando que aquilo lá ia virar pão de fumo, não sei o quê. Não sei o que, que é que esses caras pensaram. E isso. Que a gente ia profanar templo, né? Essas coisas todas aí. Aí chegaram e falaram, vocês têm que parar aí, né? De tocar, porque não dá não, né? E não tinha esse negócio de igreja, fazer barulho. Ah, é livre. Nós vivíamos uma ditadura militar, cara. Né? Cansei de ver os caras dando em cima ali de porrete, né? Em cima de estudante, gente sendo batida para tudo que é lado ali. E a igreja ficava na dela, né? Ficava cumprindo lá a sua parte, né? Então foi uma época que não... Quando a gente saiu, a revista Veja veio atrás. Eu não sei como, o que aconteceu, cara, você vê como é que é o negócio. Veio igual uma pessoa lá da Veja, né, em 76, parece. 76, eu não me lembro a revista lá. E aí ela queria fazer uma reportagem com vocês e tal. Nessa aí a gente já estava, né? Porque a gente saiu da igreja, pegou vocês todas as nossas. Excluímos. Fomos exclusos da igreja, porque a gente tocava rock and roll e falou, não, aqui não pode mais, não sei o que, tal, não sei o que lá. E aí, enfim, né, pegamos nossos instrumentos, né, naquela época a gente já tinha umas coisinhas a mais, a gente conseguiu comprar um A400 da Giannini para voz, né, umas guitarras um pouquinho mais legal, baixo e tal, né, e amarra, né, uma coisa mais... E pegamos tudo aqui e tivemos que ir para uma casa do Zezinho, né? O Zezinho tinha... Sempre no grupinho você tem um que é mais abastado, né?
Faz parte, é verdade.
Mas não era nada disso, era o que tinha um espaço lá para a gente guardar, né, esses instrumentos. E a gente virou uma banda praticamente de porão, né? A gente começou a ensaiar ali e tal, e fazer algumas apresentações em colégios, né? E em algumas igrejas que permitiam que a gente tocasse, e clubes, né? Tinha alguns clubes ali que a gente conseguia fazer, até num salão lá do Freixista a gente tocou, né? Lá em Campo Limpo, lá, né? Um salão de, que ele queria, tinha esse trabalho ali também de recuperação de vidas, né? Um padre voltado para esse negócio de comunidade, assim, sabe? E ali ele gostou demais, então vira e mexe, ele chamava, vamos fazer um barulho aqui para a gente trazer esse povo aqui para a minha igreja, não sei o quê, para ficar mais perto dele.
A Veja, então, a Veja conseguiu fazer a matéria? Saiu matéria ou não?
Saiu. Saiu, claro. Contando toda a história, saiu um negócio assim, rock proscrito foi a perdição. Uma matéria da Veja.
Caramba, rock proscrito
foi a perdição. Aí a gente estava lá, fizemos essa entrevista com a pessoa no porão do Zé, né? Lá com os instrumentos nossos lá e tal, ele tirou umas fotos lá da gente e tal, né? Que está no site nosso lá, né? Algumas fotos lá do porão do Zé, que é para onde a gente foi levar os instrumentos e tudo mais. Mas a gente não parava de tocar,
Fazer. Mas como é que era, Oswald? Vocês são excluídos da igreja? Qual foi a reação das famílias de vocês e para onde vocês foram? Que igreja que abraçou? Ou cada um achou uma igreja? Como é que ficou isso?
Não, eu na época fiquei muito chateado, né? Porque não aceitava uma coisa dessa, né? Muita gente que a gente, assim, ouviu as músicas da gente. E a gente via que tinha frutos e que tinha um caminho para seguir, né? Mas gente também não pode estar em desobediência com ninguém, né? Se esse tem que ser o caminho, você tem que parar, encerrar, né? Aí a gente falou, olha, vamos lá, né? Eu não vou parar de tocar o rock and roll porque vocês estão achando que isso aí não é santo, não é não sei o quê, né? Não é de Deus, né? Então, essas coisas aí. E aí eu particularmente não me envolvi mais, né, assim, com a igreja. A gente tocava depois só em eventos e coisas que eles, por exemplo, algumas igrejas que tinham uma programação, ACM, Associação Cristã de Moço, essa parte de festivais de músicas, né? A gente entrava e apresentava a nossa forma de tocar, né, de cantar, e falando que isso era coisa que era de Deus, né, que não tinha esse negócio que o rock é do diabo, sabe aquelas loucuras, né, de roda ao contrário, vai aparecer mensagem demoníaca, essas coisas malucas aí, né? Mas depois começou a aparecer outras bandas, né, que a gente achou legal, né? Mas a gente parou, né? Não paramos de tocar depois de um tempo lá, aí cada um foi seguir sua vida, né? Estudar, fazer faculdade, e enfim.
Você comentou da visão de vocês e que vocês não estavam preocupados com aquela questão mesmo assim da... E eu acho que nem existia muito aquela cultura do registrar as músicas, essa questão de mercado fonográfico e tal. Você teve problema com a Galhos Secos de direitos, de situações, a música estourou assim em outro lugar? Como é que ficou essa questão com essa música em especial?
Não, a música, todas as músicas nossas não eram registradas, muitas eram cantadas aí por algumas bandas e tudo mais, e a gente não tinha interesse nenhum em ficar cobrando direito autoral sobre isso, Mesmo porque a época não é, o costume, o praxe. Quando nós, na realidade, registramos a música, a gente já tinha gravado, mas havia muitas gravações, como autor desconhecido, né? A própria. Bandas que gravaram, por exemplo, né, o Galhos Secos, e que na época não tinham essa formalização, vamos chamar assim, né, de registro. Então, os caras gravaram e colocaram lá, autor desconhecido, né? Essa música, andou, atravessou o oceano aí já, né? Ela foi, outro dia tinha gente cantando ela na África, né? Então, é uma dádiva de Deus para a igreja, né? Não é para mim. Isso aí é ilusão, né? O nego está na igreja hoje em dia para ganhar dinheiro, né? Para fazer, né? Para ser artista, dar autógrafo e tal. Isso aí não é propósito de Deus nenhum na música, né?
O pessoal tá lembrando aqui, até estão citando algumas gravações, né? O Catedral fez uma gravação, o próprio Baruch. Não tem como a gente não perguntar como é que você viu ou que você sentiu quando a sua música explodiu como um meme ali. Surgiu e aconteceu aquele fato lá do vídeo que viralizou, né? Para a nossa alegria, a música, o nome até se transformou Para a Nossa Alegria e tal. Como foi que você viu a primeira vez e o que que você, enfim, você ficou chateado na época, você achou legal? Como foi a repercussão de ver tantos anos? Porque eu acho que isso viralizou ali no final dos anos 2010, um pouco depois, eu não lembro a data. Mas essa música virou uma febre no Brasil. Como é que foi para você ver isso tantos anos depois?
Cara, eu ri muito, né? Dei muita risada quando eu vi, né? Eu achei assim uma coisa muito espontânea, né? Da família ali fazendo o vídeo e não quis fazer nada. Aquilo é um evento, né? E a partir dali surgiram muitas coisas, né? Com essa música. Alguns pediram para entrar com processo, outros não sei o quê. Falei, não, isso não existe, né? Isso foi uma brincadeira, né? Não tem que fazer nada. A música é de Deus, e na realidade, ele deu para a igreja, e Deus vai tratar disso, né? Deus vai tratar disso. Isso daí é um problema que não compete a mim somente, né? E aí, teve até fatos interessantes nesse caso aí, né? Uma agência de marketing, né?
Publicidade.
Publicidade, chamada África. É do Nizam, né?
Uau!
Nizam Guarani.
A das maiores do Brasil.
Ele é o Nizam que vendeu agora essa ABC Media, né? Enfim, ligou um camarada lá, estão querendo conversar comigo para respeito dessa música, aí eles iam colocar no campeonato nacional de futebol, né? E como ele conversou com calma, não sei o que e tal, né? Eu falei, tá, qual é o produto, né? Aí ele falou assim, não, o produto para o campeonato nacional é a Brahma. Aí eu falei, não posso ser Guaraná, não? Aí eu falei, eu gostaria de mudar, mas não posso, né? Isso aí é, né, para nossa alegria, vai aparecer lá, acho que, né, samba e tal, praia, essas coisas, né? E vai ser para o ano todo. Né? Nós queremos, né, só ir para o ano inteiro fazer a propaganda, fazer uma campanha, né, de marca. E aí, eu falei, eu acho que era Otávio. Eu falei, Otávio, você não vai entender nada, cara, mas eu não posso aceitar. Era uma grana, cara, uma grana. Aí eu Aí ele falou, por que você não pode aceitar, rapaz? Vai ganhar tanto dinheiro, isso aqui. Eu falei, olha, você é o mais simples possível. Essa música, ela foi feita para tirar a gente da dependência. Entendeu? E eu não posso brincar com isso, não, cara. Né? E isso daí... Vou passar. Aí, cara, ele pegou e falou, não, eu entendo, tal. Bom, tá legal. Aí cheguei em casa, falei para minha mulher, falou assim, nós deixamos de ganhar uma grana, você nem sabe. Não? Aí contei a história para ela, ela olhou, falou assim, você está brincando? Eu falei, não, tô não. Mas não dá pra gente brincar com isso aí, não. Mas vamos ficar aí na nossa.
Que
E
coisa
assim foi, tem muita
incrível.
história. Né? Ah, tem muita história. No final, até o Balu que contratou esses meninos, né? E
Foi.
eu tinha já autorizado ele a gravar o piano e voz, né? Até participei contando a história, um pouco da história dessa música lá no piano e voz. Mas quando aconteceu isso, não sei se foi o Thiago, o Grulha que me ligou, não me lembro. Né, que eles queriam autorização, porque eles iam fazer esse CD dos aí, né? Aí eu falei, olha, cara, essa música também não tem essa conotação, né? Eu não posso autorizar isso, não, né? E
Olha.
eu acho que essas brincadeiras, quando são espontâneas e acontecem, como aconteceu com eles, né? Eu acho legal, né? Mas eu não posso autorizar esse tipo de coisa, porque a história que Deus fez e que passou, né, na vida, ela tem muitas voltas, né? Então não dá para a gente brincar com isso, né?
Uau, que testemunho incrível! Estou até vendo aqui alguns comentários. A Mari Alva Freitas, ela fala aqui com alegria te rever. Ela era jovem quando. Deixa eu ver aqui que saiu aqui. Peraí, ela está dizendo aqui que era jovem quando ouviu, quando você apresentou esse louvor para louvar na Assembleia de Deus nos Remédios.
Ah,
Então,
sim.
está aqui
Muito joia.
relembrando aí a turma.
É família Freitas, né? Muito querida. E tem muitos amigos até hoje, né? Lá na Vila dos Remédios, né? Tem muitos.
Isso.
Muitos.
Que legal.
Bacana.
E as pessoas, o pessoal aqui dando os parabéns. Rapaz, num tempo em que hoje a gente tem a sensação que o povo só pensa mesmo em dinheiro, ouvir um relato seu a esse respeito nossa, faz bem. É edificante, né? Entender que realmente aquilo que Deus deu tem um propósito, um objetivo. E você, estou vendo aqui pessoas com seu sobrenome. Fernanda Agreste, é esposa, filha, irmã, prima.
É a minha filha, minha filha.
É a sua filha, que legal.
É a Fernanda, minha filha. Bom, mas tem muitas histórias aí, né, que a gente passou. E quando eu fiquei depois que saí da igreja e por causa que fui excluído e tal, né, não concordava, né, com essas coisas todas aí. Depois fiz faculdade, casei, né? E eu fui numa igreja que encontrei a Cristina, porque eu perdi o contato com a Cristina. A gente tinha Cristina do Sol Maior, né? A gente na época eles tinham também grupos, né? De louvor lá na Pompeia e tal. E a gente conhecia eles, cantava. E elas gostavam muito do tipo de música, né, que a gente fazia. Porque não tinha, né? Não tinha, e a gente precisava entrar nesse meio, né? Porque Deus olha, vai abrindo, né, caminhos onde não há. E aí então que eu fui, encontrei com ela, ela falou, pô, estão precisando de um baixista lá no Som Maior, cara, vai lá, não sei o quê, que você tal. Aí eu falei, ah, vamos ver, porque é outro estilo, né? O Som Maior tinha
Bem
um outro,
diferente.
muito diferente, repertório e tudo mais, né? E eu já estava casado, já tinha a Fernanda, essa minha filha, era muito pequenininha. E aí que a gente foi até o Sul Maior, e quando cheguei lá, eu não entendi muita coisa, porque eles estavam reunidos lá, fui lá no Colégio Batista, onde eles ensaiavam, né, ali nas Perdizes.
Sim.
Ela falou assim, ó, esse cara aí é o que farás. Falei, como eu sou o que farás, né? Eu não sabia de nada, que ela tinha feito uma música, né? O que farás, né? Que era para mim.
Música maravilhosa dela, inclusive.
Então, se você pegar a letra, você vai ver que tem muita coisa referente a esse período, que eu sumi, né? E reapareci lá. Entendeu?
Olha
então,
só.
Então, vai se encaixando, né? Essa história.
Coisa linda.
Assim que vai acontecendo. Maior já era outro tipo de atividade. Eu via que eles tinham, por exemplo, um vocal maravilhoso, né? Tinha cantores magníficos, tocava lá o Teófilo, né? Que no teclado, né? O cara muito bom, a Roseli Lepic, que era fantástica, né? Tecladista também. E enfim, né? A gente fez um bom grupo e eu via que eles tocavam, né, um repertório meio americano, né? Assim, meio.
Sim.
E aí, né, aí faltava uma música, a gente ficou sem gravar um bom tempo, porque o Roger saiu, né, do Som Maior, e a gente tinha que seguir o caminho lá. E aí o Theo e o Ed, eles falaram, ó, tá faltando uma música aí, vocês não têm nada, não tem uma música e tal, não sei o quê. Eu falei, ah, tem várias, né? Aí mostrei algumas para ele, e aí, quando eu mostrei o Galho Seco, o Teófilo cresceu um olho desse tamanho, assim, né? Falou, não, essa aqui, vamos gravar essa aqui. Aí eu falei, tá bom, né? Aí foi feito esse arranjo que o Teófilo fez para o Som Maior do
É
Galho
do
Seco.
Ele
Sei,
a
assim.
Razão, não é isso?
Ele é a razão, exatamente. Ficou um bom tempo, né, sem gravar, depois a gente teve, né? O Ele é a
É, eu
Razão.
conheci
O Ele é a Razão, a gente gravou
a música.
no estúdio, né?
Isso, entrou uma ligação aí, né? Pronto.
Ele é a
Tá me
Razão, a
ouvindo?
gente gravou no estúdio da Comet, né? Ali no 24 de
Esse
maio, né?
disco. Esse disco é maravilhoso. É o que eu mais gosto do Som Maior, é o Ele e a Razão. Gosto demais desse disco.
Foi muito bom mesmo. Ali a gente
Cresci ouvindo.
gravou umas coisas legais, né? Tinha um vocal masculino bacana, a gente gravou um quarteto praticamente, né, masculino. A gente gravou música só com feminino, né, que é o caso do Galho Seco, né? E a partir dali, a gente começou. Eu comecei. As músicas não davam, porque as músicas do Êxodo não encaixavam muito. Aí eu comecei a fazer umas músicas mais de adoração mesmo, né? E voltadas assim à palavra de Deus, né? E textos mesmo, bíblicos, né? Casos assim. E aí fiz o Bem Eterno, né? O próximo disco foi o Bem Eterno. Então, Salmo
O
69.
Osvaldo, o Flávio está citando aqui a música Não Sei Por Que Cristo Se Importou. Essa música é versão? Ela é sua? Qual
Não,
ele
eu
colocou?
não sei porque ela é uma versão.
Versão, né?
É uma versão.
Nossa, como eu cantei essa
No
música? Eu até
Ele a
pensei.
Razão,
Ah.
no Ele a Razão, a única música que foi gravada foi o Galho Seco, né?
Ah,
E
ok.
já no Bem Eterno, eu tinha umas três ou quatro músicas que a gente fez para esse LP, né? Que era LP lá, Ele é a Razão. no meio até.
Osvaldo, peraí, Depois, hein? eu queria voltar um pouco mais naquela questão, porque você citou que você foi lá para o ensaio do Som Maior. Eu fiz uma live com a Cristina e ela contou, né, a trajetória dela, falou desse momento. Agora, eu queria que você dissesse: a primeira vez que você ouviu a música foi no ensaio ou você já tinha escutado e no ensaio você descobriu que era para você?
Não, foi a primeira vez que eu vi. Quando ela falou que eu era o que falasse, eu não sabia o que era o que falar, né? E aí que ela cantou. E aí que eu entendi o que ela tinha feito a música, né? E eu era o caso lá do que farás, né?
Que coisa, olha, que histórias incríveis. Primeiro que é uma grande música dela e a maneira como você ficou sabendo, e depois você virou parte do grupo, né? Você começou a tocar ali com o Som
Assim,
Maior
foi
numa outra
nesse dia.
proposta.
Naquele dia eu sabia que meu caminho com eles ia até um pouco de estrada, né? Porque na realidade a gente eu já tinha uma vez ido até o Som Maior quando eles precisavam de um baixista bem antigo lá, ainda era bem roqueiro, né? E o Roger ainda estava lá, mas eu via a coisa e falei, não, isso não é não é minha praia aqui, né? E aí desisti, né? Era um baixo que eles tinham lá, inclusive não era nem o Fender, era um baixo verde e tal, não sei o quê. Aí eu toquei ele falou, o Roger falou assim, toca aí esse baixo aí, né? Que jeito dele. Aí eu peguei, comecei a tocar tal, ele achou muito estridente, né? Que é roqueiro, né? Tocando baixo. Aí ele pegou e falou, pera um minutinho. Foi lá dentro, trouxe uma palheta de feltro. Ele falou, toca aí agora.
É
Aí eu
mesmo.
falei, não, não vai dar certo,
Não
não.
vai dar certo.
Porque sabe
Você
aquelas
ficou no.
palhetas de feltro que você tinha antigamente, né, para tocar suave e tal, não sei o
Para
quê?
amenizar isso. Você ficou no. Você ficou no Som Maior até que ano? Como é que ficou a tua história? Ou você. Porque, enfim, eu fiz a live com a Cristina e depois eu fui pesquisar. Eu também já fiz com a Eloir, né? A Eloir fez uma live aqui também, foi super bacana. Eu sei que as coisas com Som Maior, elas meio que se dividiram aí. Atualmente a gente tem aí algumas versões, né? Mas você ficou até quando, ou você tá no grupo que a Cristina tá hoje? Como é que tá a sua situação com Som Maior?
Olha, o Som Maior, eu saí quando eles estavam praticamente entrando para gravar o Adorai, né? Que foi o último praticamente CD, né? Que fizeram lá, né? E aí eu tenho inclusive algumas músicas no Adorai que eu fiz, né? Que é o Ele Virá e tal, né? E ali o já foi o último contato assim que eu tinha com o Som Maior. Voltei a participar aí com a Cristina, né? Quando a gente, né, reuniu esse pessoal aí, mais da antiga, né? E estamos lá fazendo aí um barulho aí de novo, um diz outro, né? Mas o Som Maior,
Não.
ele tem muita história, cara, muita história. É um grupo, né, de andanças, onde é um outro grupo também que passou os seus bocados, né? Porque nós não tínhamos patrocínio de nada, e a gente trabalhava e estudava, e chegava na sexta-feira, à noite, né? Depois da escola, se encontrava lá no Colégio Batista. E pegava um ônibus, né? Carregava os instrumentos com família, mulher, filho e tudo mais, né? Ia fazer, né, a obra de Deus, como ela tinha que ser, né? E não tinha grana, não dava às vezes para a gente comer em restaurantes, tinha que comer lanche, dormia na casa dos irmãos, nunca a gente dormia em hotel, isso não existia, né? Você levava sua família para dentro da casa de um irmão. E eu comia o que tinha na mesa. Isso é o que eu acho que. Quem tem essas histórias não pode nem pensar, né, em trocar o tempo que viveu por esse evangelho que se fala, né, que se prega, que se vive, né? Então,
Ô,
a gente
Zair, olha
chegou a
aqui, ó.
tocar em lugares que você
Ah,
via assim que
acabou, ô, Zair.
a banda esse tocou em
Que
caminhão.
dia.
Um caminhão, esses caminhões. Então, o cara botava os instrumentos em cima do caminhão, puxava a luz de um irmão, né, de um local, e era muitas vezes, por exemplo, num campo de jogar futebol,
Uau.
de terra, lá em Itaquera, na Vila Inhocuné, por exemplo, né? Cansamos de ir na Vila Inhocuné tocar a livre assim para trazer os caras para dentro da igreja. Uau, né? Em colégios, né, que eles conseguiam, né, que a gente fizesse lá o trabalho. Cara, é muitas histórias. O Som Maior, várias vezes a gente cantava, cara, com autoridade mesmo, né, de ver assim o descer o poder na igreja.
Que
Hoje
coisa
não
incrível.
existe essas
A
coisas, né? Então.
Eloir acabou de entrar aqui na live. Eloir de Paula entrou, está com a gente aqui e está aqui
Ah,
mandando um abraço para
beleza.
você aqui.
Bacana.
São histórias incríveis.
Então, a Eloíra é muito amada, né? Ela entrou muito menina no Som Maior, namorou no Som Maior, casou dentro do Som Maior com o Marcelo e participou de toda essa parte, entende? De vida do Som Maior, aprendemos muito com ela, né? Ela é uma pessoa maravilhosa.
Rapaz, quantos testemunhos, né? Eu suspendi um pouquinho para ver se dá uma estabilizada, a imagem ficou meio pincelada aqui, mas acho que o áudio está dando para ouvir. Ah, eu queria, já estamos aqui, já avançamos bastante o horário. Eu queria que você. Qual foi a sua reação ou a sua visão? Você que sofreu tanto, né? Justamente por ser um precursor, por estar abrindo caminho ali ainda com rock. Quando as bandas de rock começam de fato a explodir, até passou por aqui o Marcelo Gasparini, que é baterista do Cats Barneia, né, que é um nome no rock cristão aí bem bem grande. Quando você começou a ver a revolução, o estouro das bandas de rock de um modo geral, você já estava no Som Maior, né? A banda Êxodos não estava mais em atividade. Deu aquela vontade de voltar? Qual foi a tua relação quando o rock passou a ser mais aceito?
Olha, cara, fiquei muito contente de ver, né? Eu vi o Cats Barneia, por exemplo, no Circo acho que Voador, aqui em São Paulo, quando lançaram o Extra lá, né? Achei maravilhoso, assim, né? Um barulho que não existia, né? Cats Barneia foi uma banda mesmo violenta, né? E o Mu, acho que tocava baixo, enfim. Vi os caras lá tocando lá, falei, olha aqui, ah, depois de quanto tempo tentando, o Rebanhão, né? Rebanhão também foi bandas inteiras. As bandas, cara, eu me lembro do aqueles caras, os malucos lá do que foram tocar no, na Serra Pelada, como é que chama lá?
Milagre, milagre.
Milad, pô, Milad, cara. Milad foi um precursor. Viveu o primeiro grupo que falou: não, nós vamos viver disso e Deus vai ter que sustentar, né? E compraram um ônibus lá, um Mercedes-Benz branco, cara. Os caras viajavam naquilo lá, porque ia passear pelada, não sei o quê, tal, 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 né? E o Zé Roberto, o João Alexandre, né? E o Marcão. Cara, é história. Isso é história da música, né? De quem deu a cara para bater, pegou a estrada, comeu poeira, entendeu? É o caso nosso. É o caso nosso, né?
Osvaí, você seguiu, obviamente, você tem toda essa história na música, mas não viveu de música. Qual a sua profissão?
Não, é o que eu falei, quando a gente parou, né? Foi obrigado lá a parar e aí fui cuidar da minha vida, né? Consegui minha vida. Então, fui estudar e fiz, né, a primeira faculdade, né, contábeis, né? Na minha época fazia técnico, depois fazia uma faculdade, né, e tal, né, e depois fiz outra faculdade, fui sempre trabalhando com controladoria, né, parte financeira, e Deus sempre foi me abençoando, né, nesse trabalho. Trabalhei em grandes empresas, tive muita oportunidade de conhecer muita gente, né, que me ajudou muito, e aí... A música não foi algo assim predominante, né, na minha vida profissional, né? E enfim, né, a vida segue, né? Depois também do Som Maior, a gente não vivia de música. Nós tínhamos que trabalhar, tínhamos que estudar, nós tínhamos que ter o alimento, né? E não dava para viver de música. A gente não... Eu sei que o Som Maior, na realidade, na época dele, vendia muitos discos, né? E foi uma banda, um grupo, né? Assim, ícone, no sentido de arranjos, de voz, de instrumental, né? E Deus, né? E tá ali, nós vimos muita gente boa, né? Que passou pelo Som Maior, muita gente boa.
Impressionante.
Muita, né? Eu, Zeca, que é baixista, que é gente boa, e influenciou muita gente que toca baixo hoje, né? Gente boa, né? Davi Moura, esses caras todos aí, né? Aprenderam muito com o Zeca, né? Do Som Maior. Né?
Que bacana.
E a gente vivia com esses caras, né? Teófilo, Roseli Lepique, o cara também muito legal que esteve no Som Maior foi o Samuel Torelli, né? Era muito gente fina também, né? Professor de música e tal, né? Era muito, muito bom. Na nossa época, cara, da banda Êxodos, foi um sonho mesmo, né? Como é que Deus fez e como é que a coisa rodou durante esses 7 anos? Uma banda que deu a cara, né, para bater, não tinha nada, não tinha ninguém. Não, que bom seria se a gente tivesse outras bandas, né, de rock naquela época, para desbravar coisas, né?
Mas, é verdade. E depois São Paulo em especial abraçou tão bem, né, o rock no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, mas a estrada de vocês ali nos anos 70 foi dura. E graças a Deus, porque Deus esteve à frente do processo, né? E você pode dar testemunhos tão lindos hoje para a gente aqui, para quem gosta de música, para quem acha que a música sempre foi nesse patamar que está hoje, né? Muita coisa aconteceu para que chegássemos. Ó, falando Milagre, entrou aqui o Valmir Fernandes, que foi integrante muito tempo do Milagre. Está aqui também. Eu vi que entrou o Leon Neto também, que é outro que tem história aí na música, projetos lindos. Ô Zé, deixa eu te perguntar, seus filhos, não sei, pelo menos uma filha eu sei que você tem, que está aqui na live, né? Você teve quantos filhos?
Não, eu tive duas filhas.
Duas filhas? Duas filhas. Elas herdaram...
Uma praticamente criada no Som Maior lá, né?
Pessoa
que a gente viajava lá. Então, quando pequenas, elas iam, né? Para onde a gente ia, né? O Som Maior era uma família, né, inteira mesmo. Não tinha como escapar dali. E quem tinha ministério, meu amigo, né? O seu ministério tem que começar em casa.
É verdade.
Senão não vale nada, né?
É, elas herdaram aí a questão musical?
Depois de 5 anos é que eu tive a segunda filha, que é a Priscila, né? Mas elas participam, né? E participaram toda da vida também da igreja. Hoje participam, inclusive, da igreja, né, que eu participo, que a minha família
Você
participa.
está em qual igreja?
Eu participo da igreja presbiteriana, aqui em Pinheiros.
Ah, você está na Presbiteriana em Pinheiros.
É, Evaldo Dias Casimiro, né? Hernandes Dias Lopes, né? Esses caras aí.
É, pessoal, dá para ouvir.
Dá para ouvir. Não, mas é uma igreja maravilhosa que acolheu minha
Fantástico.
família, né? Minha família era de lá, né? A minha família agreste é de lá. Eu tenho
Uai,
um
você é
primo meu
parente
que
do
ele é
Ricardo Agreste?
pastor, né? Ricardo Agreste.
Ah, então você de fato é parente dele. Eu quando vi o nome, eu tinha essa curiosidade. Então você é parente do Ricardo Agreste?
Sou parente, sou primo do Ricardo, né? A
Uau!
família do Ricardo é, né, meu tio Niquinho, né, que é o irmão do meu pai que faleceu, e
Rapaz!
toda a família dele é uma bênção, e a minha tia Cília também, que é falecida, ela é muito temente a Deus.
Olha só que bacana, que história. E tem aí uma turma, né, na própria igreja, na comunidade do Ricardo Agreste, a musicalidade é muito forte também,
Muito
muito
forte.
legal. Ó, o Leão Neto, que tem projetos também, que trabalha com música, ele está dizendo que a mãe dele também trabalhou com som maior, que é a Albete Correia. Então, essa informação aqui eu não sabia, viu, Leão? É outro que eu preciso fazer live com o Leão Neto. Que tem muito projeto legal aí. A gente vai fazendo
Ah,
aqui
se
as
você
conexões.
reunir todo mundo que participou do Som Maior, você vai ter que encher lá um auditório, porque teve muita gente, né? E muitos ministérios, né, saíram dali. É,
Você ainda,
pastores.
Zé, você chegou a estar no Som Maior na época do Emerson Abreu, o saxofonista?
Não, não.
Não,
Na
né?
minha época, é a época que tinha a gente tinha o Teófilo, a Roseli Lepique. Toquei também com a Edilene, né, que também é uma tecladista, com o Samuel Torelli, com o Juarez, baterista, né, grande baterista Juarez, o Eduardo, né, o Eduardo, que a gente se tornou muito amigo, fez várias músicas com o Du, né, com o Eduardo Nunes, gente boa também. E na parte instrumental, o esposo da Eloy, que é o Marcelo. Esse é o grupo que a gente tinha, por exemplo, participado com o instrumental. Nessa época teve grandes vocais, né? Cristina, Silvia, Lia, a Eloir, a Noemi Barcelos, o Zé Luiz, o Davi, né? Davi Marçal, né? Grande tenor também. Enfim, o Nino, né? Nino, que já faleceu também, né? Isso é que é uma coisa maluca, porque o Som Maior teve casos que tocava gente, né, pessoas e tudo mais, mas tem casos de vida e de morte ali, que nego morreu cantando.
Sim, é verdade. Né? O Som Maior passou por isso. Tem
Vários,
algumas situações mesmo.
a Silvia, teve um Davi também, o Davi também que faleceu, e esse pessoal ia até quando dava, até não dá mais, até Deus
Levar,
tirar.
chamar. Entendi. Olha, Zair, eu só posso agradecer, estou vendo o horário aqui. Foi um prazer poder conversar contigo. Testemunhos assim tão vivos, tão importantes, realmente fico muito alegre, muito grato de poder registrar testemunhos assim, viu? Então, que Deus abençoe muito. Eu sei que tem outras histórias aí, a gente vai trocando figurinhas. É, você
Ah,
também me
sim.
mostrou alguns vídeos, a gente vai colocando. Grande prazer mesmo e pode contar com a gente aqui, viu?
Ok. Um abraço, então. Fica com Deus
Tá
aí,
bom.
pessoal, né? E é isso aí. Esse pessoal aí que hoje toca muito rock aí, que até hoje isso aí, né? ainda é contraditório aí. Não pode esquecer com isso, não, né? Não pode esquentar a cabeça com isso, não, né? Toca para Deus, né?
É isso aí. Tá bom,
Que
pessoal.
ele
Um
vai.
abraço. Tô salvando aqui a live vai ficar, a live fica salva. Podem olhar, compartilhar,
Legal.
fiquem à vontade. Tá registrado aqui. Grande abraço, bom almoço para todo mundo. Até mais, gente. Tchau.
Até mais. Um abraço.